E o assunto é política. Hoje, deslocado para o sábado, nós tivemos aí, durante 3 semanas, uma conversa com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. E nós vamos voltar na semana que vem com o assunto é política com Reginaldo Dias e Thiago Valenciano, na sexta-feira. Mas nós hoje vamos conversar sobre duas coisas. Primeiro, a série de entrevistas que fizemos com os pré-candidatos e também sobre o perfil dos eleitores de Maringá. Thiago Valenciano, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos da CBN.
Eu vou começar com o Thiago hoje. Thiago, você acompanhou a série com os pré-candidatos. Qual a avaliação que você faz? Tem alguma coisa que a gente pode tirar em comum dos pré-candidatos, um tema, algum tipo de abordagem que a gente pode fazer dessa preliminar observação sobre os candidatos antes deles se oficializarem?
Olha, o Gilson, o Reginaldo e o ouvinte da CBN. De todos os 15 pré-candidatos que passaram aí para a CBN, faltou somente a passagem do atual prefeito, para a gente fechar o grupo dos 16, né, o G16 dos candidatos. De todos eles, a gente ouviu assim, alguns discursos em comum. Eu acompanhei a série aí dia a dia e me chamou muita atenção, em primeiro lugar, todos os candidatos falando muito de Deus. Esse apelo religioso é um apelo que deve vir muito forte nessa eleição. Quase todos os pré-candidatos a prefeito falaram, porque eu tenho uma missão de Deus, porque Deus quer que eu seja prefeito de Maringá, porque Deus imagina que eu seja o futuro prefeito da cidade, porque eu acredito em Deus. Então, é um apelo, uma espécie assim, de identificação desse aspecto religioso para tentar trazer voto para a campanha. Então, aparentemente, todos os candidatos devem utilizar esse tema como um pano de fundo da própria campanha, inclusive tentando pegar até um pouco de carona no próprio presidente Jair Bolsonaro, que utilizou o slogan Brasil acima de todos e Deus acima de tudo, alguma coisa assim. Então, quer dizer, os candidatos vão sim utilizar bastante esse tema durante a campanha. Outro aspecto que me chamou a atenção foi a peculiaridade de cada candidato em relação à sua área de atuação. Muitos falando de segurança, é claro, porque a gente tem alguns coronéis, a gente já comentou isso semana passada no assunto da política em relação à disputa para vice-prefeito, alguns pré-candidatos já se identificam muito com a questão da segurança pública, então talvez seja um tema interessante. E eu também senti, Gilson, uma crítica até construtiva aos próprios pré-candidatos, um conteúdo muito pobre da maioria dos pré-candidatos, não senti muita firmeza na maioria deles. Por quê? Parece que eles assim, estão colocando a campanha nesse momento e querem arrastar até os 45 do segundo tempo para ver o que vai acontecer e, de repente, eu vou para a candidatura, não vou, fico aqui, volto. Então, assim, mostrou, pelo menos para mim, na série de entrevistas, um desconhecimento da cidade e dos problemas da cidade, da maioria deles, não de todos, é claro. Então, isso nos mostra que eles estão naquela estratégia que a gente já comentou semana passada, de lançar a pré-candidatura e ver o que vai acontecer depois.
Ô Reginaldo, qual a tua avaliação em relação ao perfil dos candidatos? Como é que você avalia isso? Você considera que é possível tirar um perfil comum? Quem desses pré-candidatos vão virar candidatos de fato, na sua opinião?
É difícil a gente fazer um prognóstico, porque se a gente disser quem vai e quem não vai, alguns deles podem se sentir desprestigiados, né, Gilson? Então não é conveniente a gente se adiantar. Mas é natural que haja um filtro que vai ser feito pelas forças políticas até a data da inscrição das candidaturas, porque nós estamos no pré-jogo, né, no aquecimento do jogo. Então é como se a gente estivesse no vestiário e o técnico colocasse todo mundo para se aquecer, mas entra em campo 11 na hora que o jogo começa, né? Então esse filtro vai acontecer. Agora, nada impede que as forças políticas se cacifem, mesmo com pré-candidatos, até para viabilizar algum tipo de aliança mais proveitosa que se configure necessária na hora de inscrição dos candidatos, né?
E o perfil? O que você acha do perfil deles?
Eu acho que é bem variado. Eles expressam a diversidade da sociedade. Agora, nós temos vários candidatos que têm experiência administrativa e alguns já exercem mandato, né? Alguns que não exercem mandato passaram pela máquina pública, e há também os novatos de tudo, mas que evocam algum tipo de tradição política. Então nós temos, por exemplo, um candidato que já foi que é o Bianchini, cujo avô é uma lenda da história de Maringá. Então, acho que é uma diversidade de perfis interessante. O fato de nunca ter exercido função pública não é um impedimento na história de Maringá. Nós já tivemos alguns prefeitos eleitos nessa condição. Mas temos também candidatos que têm bastante experiência na vida pública, alguns com experiência de gestão, que podem levar o debate até para examinar o que aconteceu, o que foi feito, o que não foi bem feito pelo atual prefeito. De modo que eu acredito que o eleitor vai ter um leque representativo para fazer a sua escolha no mês de novembro agora, né?
Tiago, agora eu queria falar um pouquinho também sobre o eleitor. A gente sabe que tem um eleitor em Maringá que deve, como você falou, ter uma tendência de reproduzir, de certa forma, um pouco a tendência nacional. Mas até que ponto o nosso eleitor maringaense vai ser uma réplica do eleitor nacional? Tem alguma diferenciação?
Ah, sim, Gilson. Tem diferenciação, sim. A gente já comentou disso aqui nas últimas semanas, o assunto é política, mas o pensamento do eleitor em relação ao voto para prefeito é bem diferente do pensamento do voto para deputado. São situações distintas. O próprio Reginaldo lançou o tema em relação ao perfil do eleitorado de Maringá e a gente foi conferir e muito assertivo o Reginaldo trazer à luz essa discussão para entender um pouco dessa espécie de estratificação que o eleitorado tem no município aqui. E a gente olha lá para os eleitores segundo a faixa etária, segundo o grau de instrução, e nos chama muita atenção que Maringá, das cidades aqui da região, é a que tem, sem sombra de dúvidas, uma situação muito privilegiada em relação ao grau de instrução dos eleitores quanto à formação do ensino superior. São quase 22% dos eleitores com ensino superior já formados, enfim. Inclusive devem ter pós-graduação, mestrado, doutorado, e isso mostrando também a tendência que a cidade tem de ser um polo regional de educação. Maringá hoje tem 3 universidades já constituídas, tem vários centros universitários, várias faculdades, vários polos EAD, então me chamou muita atenção esse aspecto do grau de instrução da população maringaense. Quer dizer, o pré-candidato a prefeito vai ter que levar um conteúdo de qualidade para o eleitorado, porque somando as pessoas que têm ensino médio completo e as que têm ensino superior completo, a gente já tem praticamente 50% do eleitorado com um grau de instrução elevado. Tende a ser, portanto, o eleitorado mais crítico, um eleitorado que não acredita em qualquer proposta, que está mais engajado na vida pública e está preocupado também com o futuro da cidade.
Reginaldo, qual a tua opinião?
Esses dados, eles ressaltam a condição de Maringá na região que ela é polo, né? É uma tendência nesses mapas regionais de que a cidade de polo tem indicadores melhores de educação, do DH, de uma maneira geral, né? Então, isso se expressa também no perfil do eleitor que vai dialogar com os candidatos a prefeito. E a eleição municipal, Gilson, para mim, é a mais apaixonante de todas, né? Porque o eleitor realmente pisa no chão do município e tem um diálogo mais concreto. Então, o Tiago falou, por exemplo, que todos os candidatos evocam aí uma religiosidade, né? Bom, mas se isso decidisse a eleição, por si só, o jogo terminaria empatado, né? Porque quase todos vão evocar. O diferencial é se essa identificação religiosa, por exemplo, está expressa no perfil do eleitorado de maneira organizada. Ou seja, o candidato é de uma confissão religiosa que arregimenta votos, né? Mas mesmo assim, o eleitor, para ele se definir, ele vai dialogar com um debate que é feito sobre a cidade em que ele vive, sobre o chão em que ele pisa, se esse candidato vai resolver ou não os problemas da cidade. Como eu disse, uma campanha, ela conjuga um debate sobre os problemas concretos, é um debate de ideias também, porque às vezes você tem um problema concreto e tem duas ideias para resolver aquele problema. E às vezes também é um debate de símbolos, né? Porque, por exemplo, a segurança. Maringá vive um problema grave de segurança? Eu não sei responder, né? Até porque isso também é um pouco subjetivo. Muitas vezes a gente sente insegurança, embora os indicadores não sejam ruins. Então o símbolo da segurança é um símbolo forte na hora de tomada de decisões. Então é esse conjunto de situações, a capacidade do candidato de dialogar com eles, mas principalmente de fazer chegar o seu discurso aos quatro quadrantes e a todos os eleitores que definem uma eleição.
Agora eu queria fechar essa conversa com vocês, pensando assim, agora vamos ter aí esse mês a definição de candidatos, depois vou ter o processo de debate entre eles. Eu queria só lembrar com vocês o seguinte, tem a pandemia. A pandemia é considerada por alguns o principal tema dessa campanha. Inclusive os candidatos falaram bastante sobre isso, né? Questionaram, alguns poucos elogiaram o poder municipal, a grande maioria criticou. Como é que vai ser o desdobramento agora? Como é que vocês acham que os debates vão ocorrer e de que forma? Eu quero começar com o Thiago.
Ah, sim, Gilson. A respeito da questão do Covid, é claro que esse debate do Abre e Fecha, ele tende a diminuir já nos próximos dias, porque a vida aparentemente está voltando ao normal. Os próprios índices da Prefeitura de Maringá nos últimos dias mostram que a questão do isolamento social tem diminuído a cada dia. Ontem, em Maringá, das 5 às 6 da tarde, havia trânsito, havia congestionamento. A cidade está como as pessoas estão na rua, elas voltaram a trabalhar, estão vivendo uma vida praticamente quase que normal ou o antigo normal, enfim, independentemente da terminologia, as pessoas estão na rua, elas estão voltando às suas atividades rotineiras. Ainda, claro, não voltaram para os parques, para as praças, para os eventos fechados, para festas, shows, até o setor de eventos tem clamado bastante em relação a isso nos últimos dias, mas em linhas gerais, a vida está voltando ao normal. Então, a tendência é que esse debate do coronavírus, ele caia um pouco nos próximos dias, e depende muito de quem pauta a eleição. Eu costumo ter uma teoria de que quem pauta a eleição é normalmente o primeiro debate. É aquele primeiro debate que o opositor acaba pautando os temas da eleição ou o citacionista acaba colocando as questões que ele fez nos últimos anos. Então, nos primeiros dias ali de setembro, nos últimos dias de setembro, os primeiros dias de outubro, a gente vai ter a pauta eleitoral já pré-definida e aí a gente tem que ver como que esses pré-candidatos, no momento, vão utilizar essa pauta do coronavírus lá no debate político quando começar a campanha eleitoral.
Reginaldo.
Eu vou usar um termo aí, nós estamos agora com ensino remoto, então a gente fala em atividades sincronizadas e assíncrotas, né? Então, às vezes, quando a gente pensa em debate, a gente pensa quando está todo mundo junto debatendo. Mas a própria quantidade de candidatos, às vezes, é uma limitação, porque os órgãos que patrocinam os debates, eles se sentem desestimulados, colocar 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, porque isso não é produtivo, né? Mas nós teremos um debate de qualquer maneira, porque cada um pode estabelecer um canal de comunicação com o eleitor, independentemente dos meios financeiros, porque hoje existe uma democratização de mídias, e a partir dessa atividade assíncrona, ele estabelecer e pautar, né? Por exemplo, é natural que o prefeito que disputa a eleição seja vidraça, todo mundo vai criticar o prefeito. Então a oposição pauta os temas e alguns se somam na crítica, o prefeito dialoga com os meios que ele tem à disposição também. Então o debate acontece de uma maneira ou de outra. Agora existe uma dimensão do debate, Júcio, que é decisiva para uma campanha. É quantas pessoas do território repercutem o que você fala. Pode ser pelas mídias, né? Ou pode ser no chão mesmo do território. Então, para o candidato ter sucesso, ele precisa emitir um discurso, esse discurso precisa repercutir, ele precisa ter um exército de pessoas que multipliquem o que ele diz, seja a proposta, seja a crítica ao outro campo político, né? Então, mais do que o debate tete a tete, o que define a eleição é essa repercussão e a capacidade dele de pautar o inimigo. Então, um jogo tem vantagem quem determina o ritmo do jogo. E acho que essa é uma variável que os candidatos devem levar muito em consideração para obter sucesso.
Reginaldo Dias e Thiago Valenciano, muito obrigado por essa conversa. Até nosso próximo encontro. Reginaldo, um abraço.
Abraço, Gilson. Abraço, Thiago. Até mais.
Thiago, até o próximo programa.
Até o próximo programa, Gilson. Um grande abraço aí pro Reginaldo e para todos os ouvintes.
E nós temos todas as sextas-feiras agora essa conversa com o Thiago Valenciano e Reginaldo Dias. Volta à sexta-feira, foi no sábado, esses dois últimos sábados, por causa da nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá.